Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Se você for ver, um monte de gente fala mal, mas assistiu aquela bosta. E assim, eu assisti, eu sabia que era super-herói, sabia que era a versão do Snyder, sentei e eu gostei. Aí você vai me perguntar, mas é bom? Não, é uma bosta. Ele tá errado do começo ao fim. Por que que ele tá errado? Porque você coloca um... o pessoal falava que ele fez um super-homem muito sério, muito angustiado. O super-homem dele sorri diante da Mulher Maravilha arrancando a cabeça de inimigos. E ele... essa Mulher Maravilha... Cara, o filme é todo errado. Todo errado. Só que o que que eu... 2 horas em câmera lenta, é. Mas, cara, assim, eu não recomendo da galera assistir, mas eu que assisti, o que me chama a atenção é... Cara, se o filme é ruim, vamos esquecer dele. Vamos deixar ele pra lá, não ficar repetindo. Eu acho que eu assisti, me deu uma experiência legal na hora, assim. Todos os problemas que as pessoas estão falando são reais. O filme não faz sentido. Tem umas coisas assim que... Por que que o... Ah, a fórmula antivida tá aqui. Daí agora o Zack Snyder tá lançando explicações, né? Porque o Darkseid veio pra Terra antes, invadiu a Terra antes. A fórmula antivida está aqui. E daí ele sai daqui, fica 5 mil anos fora porque ele esqueceu que tava aqui. Daí, mas como isso? Não, é que veja bem, daí ele vem e dá uma explicação idiota. Cara, foda-se a explicação idiota. Eu não
vi nem o WandaVision ainda. Eu vou esperar passar esse hype pra poder...
Cara, tem uma coisa que eu fico de cara, bicho, que é o Bruce Wayne, ele vai reunir a Liga da Justiça, sim. Então ele tá indo a cavalo, atravessando uma montanha gelada, em situações horríveis, porque tá tendo uma tempestade, porque ele precisa falar com a Aquaman. E daí, primeira pergunta, pra quê? Por que que você não espera a tempestade passar? Não, porque eu sou foda, eu vou agora com o cavalo... Eu vou lá, tô tomando aqui um café debaixo de condições. Não, cara, você não é foda, você é idiota. Você é um idiota. É isso que você é. É esse tipo de coisa, que é isso que é pior, cara. Você compara o Zack Snyder com o Frank Miller. O Frank Miller, ele tem uma estética, o Zack Snyder tá próximo, só que o Frank Miller, nessas obras que a gente falou, ele ainda tem algum senso de limite. O Snyder, ele coloca coisas do tipo, não, porque é foda, cara, vamos fazer porque é foda. Daí não é, cara, não é, é idiota.
Eu não assisti o filme, mas é tipo o Grant Morrison, que o Batman toma com
é pior.
Toma um tiro do Darkseid e nada acontece, assim.
Não, é burro, cara, é burro, tem uns problemas. Ele é menos ruim, por exemplo, que o Batman vs Superman. Batman vs Superman tem problemas ali de narrativa, não, não dá, de você, né? Não entende. Não, você não entende o que o Luthor quer. Ah, não, eles vão brigar entre eles. Porque... Você não entende o Batman. Você não entende por que o Batman age daquele jeito. É o detetive do mundo mais burro que existe. Ele é manipulado com uma facilidade inacreditável. Se você é fã do Batman, você não tem como você aprovar o Batman no Batman vs Superman. Porque, primeiro, ele mata. Segundo, ele é burro. Burro.
O matar até vai, né? Mas ser burro, otário, dá, cara.
Otário, cara. Mas assim, isso que o Christian falou é real, cara. Eu me diverti com o filme. Mas assim, se você for assistir, ele tem mil problemas. O Flash tem... Cara, tem umas sequências que você não sabe por que elas são no filme. A Mulher Maravilha. Crianças estão fazendo uma visita. Uma turma de escola está fazendo uma visita a um banco. Que merda de escola leva as crianças pra visitar um banco? Aí o banco é atacado por terroristas e a Mulher Maravilha vai salvar o mundo. Cara, daí tipo assim, tem um terrorista com uma metralhadora, ela salva todo mundo lá rapidinho, beleza. Só que daí ela vai e usa os braceletes dela, que fazem, sei lá, um canhão assim. Ela arrebenta a frente do prédio inteira, explode o cara. Só que os destroços caem em cima da polícia que tava ali na frente, pedra desse tamanho, caindo em cima da polícia, podia matar alguém. E daí, o que a Mulher Maravilha faz? Ela se vira, ela quebrou, ela jogava pessoas na parede, cara, a pessoa batia na parede, e você via isso no filme, a pessoa escorria quebrada e ficava mancha de sangue, que descia, porque a cabeça abriu quando bateu na parede. Okay. E daí, no meio disso tudo, ela se vira para as crianças, abre um sorriso para uma menina específica e fala, tudo bem, princesa? E daí a menina olha pra ela e fala, ai, quando eu crescer, será que eu posso ser que nem você? E ela responde, Você pode ser o que você quiser, desde que você não seja palestina. Ela não fala essa mesmo? Parte da Palestina.
Ah,
não,
tá.
A parte da Palestina ela não fala. Mas, cara, isso aí o pessoal depois fez chacota. Mas, assim, você não pode ser o que você quiser. Não é assim. Você tá mostrando uma criança fascinada, uma menina fascinada com violência. Não tem trauma. É divertido. Ela arrebenta pessoas com as mãos.
Mas você não tá levando muito a sério?
Eu não sei, cara. Eu acho que eu curti na hora porque eu não tava levando muito a sério.
Cara, porque essa violência toda... Eu não vi o filme, né? Tô falando aqui de quem não viu.
Uhum.
Mas essa violência toda extremada parece uma coisa meio caricata, né? Que não dá pra levar a sério.
Então, cara, isso que eu não sei, porque o filme ele parece que se leva muito a sério, né? Ele é todo épico, ele é todo sério. Ele é que nem o... Ele é melhor que o Batman vs Superman, que Batman vs Superman é tenebroso, velho.
O Batman vs Superman só não é Superman... pior do que o filme do Wolverine.
Que eu acho que o filme do Wolverine é ruim pra caralho, por incompetência. Eu não sei dizer qual que seria o pior, cara, porque os dois são casos extremos, assim. Mas é que o Batman vs Superman é foda, porque ele... Cara, o Superman, no filme Batman vs Superman, tem menos tempo de tela que o Homem-Aranha em Guerra Civil do Capitão América. Tem menos diálogos. Tem menos diálogos. O Superman fala menos no filme dele, que tem o nome dele no título, do que o Homem-Aranha, que é convidado especial...
Que nem pertence ao estúdio.
Que ele apareceu pra dizer... Oi, galera, o Homem-Aranha tem mais falas que o Superman em um filme de 2 horas e meia. Então, assim... Sei lá, velho. É. Aí que tá, a gente fala do... Quando a gente fala essas coisas, se eu tô levando a sério demais ou não... É mais ou menos aquilo que a gente tava falando aqui. Você se empolga, você se leva... Porque o Frank Miller é um puta narrador. Eu acho do caralho. Aquilo que você falou, o que você falou pra você, o impacto desse gibi, eu posso dizer pra mim também, cara. Tipo, foi esse gibi que me fez voltar a querer fazer quadrinhos, que me fez voltar, claro, a ler quadrinhos. Que me mostrou, cara, que coisa, como pode ser tão incrível. Tipo, eu acho que ele, não vou discutir, mas você precisa começar a discutir. Tipo, não é legal tentar consertar o mundo com as próprias mãos. Não é legal resolver as coisas espremendo elas. Não, não funciona assim, a gente tem limites.
A menos que você faça como o The Boys. Que é uma tiração de sarro, que não se leva a sério mesmo.
Mas o The Boys mesmo... O quadrinho, mas ele vai ficando mais sério pro final, né? Você comentou.
É, porra, o último... Mas você sabe que é uma sátira, né?
Porque o The Boys, eu não tô nem discutindo a qualidade porque eu não li... Mas assim, eu acho que ele começa a galhofa e pelo que você me falou, ele...
Cara, o final...
Ele não é assim, ele não é cagado, né? O The Boys, ele tem um estofo ali, ele não é uma...
Só que o The Boys, se você lê o primeiro e o último, não lê o resto...
Sim.
É outra história.
Parece é outro pensando, tom,
é outro tudo, né?
Porque ele vai ficando mais sério, né? Ele vai...
Não, mas o último é muito sério. Muito sério, mas foi um bom jeito de terminar a história, eu acho. Termina.
Sim.
Termina sério, mas tudo faz sentido, cara. Eu acho que vale a pena. Ó, tem o. Cara, a gente precisa acabar com essa live, não quero te dizer nada, mas já estão 1h42 aqui. Né?
É que rendeu, eu não imaginei que o Frank Miller fosse render tanto, cara.
Pois é.
Fala aí, que, se quiser escolher algumas aí pra gente responder só no final, cara.
Opa! Ó, se a gente assistiu o
Invencível... Ainda não.
Eu também não assisti. Eu não assisti nem...
Mas eu quero ver.
Mas o Invencível é do cara do Walking Dead, né?
Kirkman. É, Robert Kirkman.
Bom, Walking Dead eu gosto
que é, ó... Cara, eu li alguma coisinha do começo do Invencível. Eu sei mais ou menos o spoiler do que acontece na história. E pelo que eu sei, é do caralho. Mas eu só sei, eu não vivenciei, não li. Eu tenho muito interesse.
Mas o Kirkman é um puta contador de histórias também, cara. Ele é um ótimo contador de histórias. Eu gosto muito do...
Não divirjo.
Walking Dead, cara. Porra. Walking Dead, o cara pega uma premissa tão idiota quanto zumbis e faz um drama épico, né? Porque é um drama e tal. E não tem dó. Isso que é legal, né? O Kirkman, sim, não tem dó nenhuma dos personagens. É tipo o cara do Game of Thrones. Ah, você gosta dos personagens? Vamos matá-lo.
E até te perguntar uma coisa, o Christian tinha perguntado uma coisa ali pra cima. Ele perguntou se a estética fascista das HQs transportadas para a tela disfarçada, como é que é? Seria a estética fascista das HQs disfarçada pela lente artística descolada do Snyder? Eu acho que sim, cara. Eu acho que o Snyder ali, eu acho que o Snyder é aquele cara que não para pra pensar nas coisas. Eu acho que o Snyder, eu vi um crítico falando, não me lembro se foi o Otávio Gá que falou, mas alguém falou do Snyder que o negócio dele é instinto. O cara vai e faz porque ele tá sentindo que vai dar certo. E, às vezes funciona, às vezes não. Por exemplo, as trilhas sonoras que ele coloca em Watchmen, que ele coloca mesmo nessa Liga da Justiça, todas elas são óbvias. Se o cara tá andando na rua, é Have You Never Seen the Rain. Se o cara tá... partiu o coração dele, ele tá triste, aleluia. Tipo, tudo assim é muito... A impressão que dá é que é uma criança de 12 anos muito talentosa. Mas é uma criança de 12 anos. Muito talentosa, mas é uma criança de 12 anos.
Mas será que ele não faz o filme para uma criança de 12 anos?
Cara, eu não sei. A minha criança de 12 anos se divertiu bastante.
Então.
Só que a gente tem que tomar cuidado. Criança de 12 anos entra, abre conta no Twitter, sai xingando as pessoas, faz trollagem. Então tem que pensar muito bem nessa.
É, tem que ver, assim, se a gente assistir aquele filme do... Que pra mim é o melhor filme de criança de 12 anos. Caralho, como é... Você tem até o documentário em livro aí, o Pacific Rim. Pacific Rim é um filme para criança de 12 anos. Mas é sensacional, cara.
Eu, né? Gosto.
Então,
eu gosto.
Porque bastante. É bobo. É um filme bobo. E tá tudo
mas
bem.
Mas o Pacific Rim, o que me fascina é o design, as imagens, os robôs, aquilo, o Guilherme Del Toro fazendo o visual.
Aquilo e o senso de proporção, né? Que o Guilherme Del Toro acertou o senso de proporção das coisas.
Não, é do cara. Não, mas assim, se você vai ver a história, ele não tá muito longe em termos de história do Zack Snyder, não, cara. Ele tem algum senso de lógica não, ali, é mas isso. A motivação dos personagens, a coisa ali,
é raso.
Também, 12 anos, é uma criança de 12 anos mais talentosa do que o Zack Snyder.
É tipo o filme do Motoqueiro Fantasma. É raso que nem um Pires. É bobo, é idiota, mas os gibis não eram muito melhores, não, né?
Não, mas Motoqueiro Fantasma é triste, né, cara?
Sim, é uma bosta. Mas é pra criança Fantasma de 12 anos.
É ruim de chorar, né, velho?
Os filmes cara, do mas quando você
eu gosto
vê...
do Nicolas Cage, mas é
eu
foda,
não,
né, cara?
Eu não, acho ele um bosta, mas quando você vê uma criança assistindo, um menino assistindo aquele filme, cara, ele se diverte pra caralho. A hora que mostra o cara mijando fogo, todo menino que eu vi adorou aquela cena. É um filme pra criança, né? Pode ser isso aí também.
É um filme que serve pra ver o quanto a criança dentro de nós está morta, né? Porque, tipo, tu vê aquela... Se você acha maneiro,
pois é.
A criança está viva. Se você...
É um filme do... Morreu. Como é que é aquele cara que fez o Paizão mesmo? Adam Sandler. É um filme do Adam Sandler com um super-herói.
Jesus.
Né?
Já é viu o filme? Você já... Qual o tema da próxima live? Não sei.
Cara,
talvez sejam os melhores de... Talvez sejam melhores do mês passado que a gente não fez.
Ah, é verdade. Não, ou melhores de março, né? Hoje podia fazer melhores. Tava pensando em fazer os melhores do Sandman. Ou do Neil Gaiman. Ou do Neil Gaiman sem o Sandman, entendeu?
Eu queria do Grant Morrison.
Pode ser?
Do Neil Gaiman também eu quero. Do Neil Gaiman.
Mas sem valer o Neil Sandman Gaiman. Daí. Podia fazer um especial
mas do Sandman. Mas aí só quadrinho ou eu posso pegar os livros?
Ah, daí pode pegar os livros, eu acho.
Aí pode pegar os livros, né?
É, acho que podia fazer o especial do Sandman, que é uma coisa. Um outro especial do Neil Gaiman. Um especial do Grant Morrison. É aí, ó. Pode ser.
Cara, a gente pode fazer um especial, cara. O Warren Ellis, cara, apesar dele não tá muito popular, a obra de quadrinho dele, acho que vale a pena a gente dar uma revisada aqui.
Pode, né? Pegar o... Caramba, o...
Cara, tem aceitamos
Guardianes. Garth Ennis.
Aceitamos pedidos.
É.
Mas eu acho que ia ser legal, o Garth Ennis ia ser bacana, o Preacher, cara. Fazer do Preacher aí pra frente.
Pois reler
o Preacher. Assim, melhores momentos de secar. Ver como é que tá o Preacher, porque eu faz muito tempo que eu li o Preacher. Aí reler o Preacher hoje, como é que é o lance.
Mas é uma sátira, né? O Preacher é uma sátira. Ele cara, tem a mesma pegada do The Boys, cara.
Sim, mas
ele
assim,
não se
faz
leva
muito
sério.
Tempo que eu li, faz muito tempo que eu li, eu não lembro, mas o que me marcou do Preacher no final, quando terminou, é que eu acho que é uma puta história de amizade.
Sim,
mais do que uma sátira, e o Garth Ennis também, cara. A gente fala, ah, tá tirando sarro, mas o Garth Ennis, no meio do Preacher, tem umas cenas que tocam o coração, cara. O cara, assim, ele não é só dedo no cu e gritaria, cara. O cara, ele tem sensibilidade, tem uma inteligência no roteiro, ele encanta, ele propõe umas questões, sim, ele coloca a avacalhação, coloca uma tiração de sarro, o justiceiro dele, eu acho que é um grande exemplo disso, mas o preacher dele, dizer que é só esculhambação, não é só, tem muita esculhambação, tem muita escatologia, mas tem, acho que no preacher tem umas, assim como o The Boys, cara, eu não li The Boys, mas eu acho que The Boys não é só esculhambação.
Não.
Eu acho que The Boys é bem mais do que
esculhambação. É uma crítica aos Estados Unidos fodida.
Eu acho que The Boys, eu não, cara, eu só falando, eu acho que esse gibi que eu não li é melhor do que eu imagino.
Cara, é. The Boys é sensacional.
Eu tenho certeza.
Aí eu tenho uma boa desculpinha pra ler de novo The Boys, que tá aqui. É, ó, tem uma coisa legal aqui, ó, quadrinhos brasileiros também é legal, mas aí a gente tinha que escolher uma coisa.
Esse daí a gente precisa ver, né? As quadrinistas brasileiras favoritas.
Falar sobre o Quintanilha, falar sobre o de Salete, falar sobre o Bulldogma, o Wagner William. Podia.
Aí tem que. Aí eu não posso vir de bermuda e camiseta, né, cara? Eu tenho que colocar uma roupa social pra falar dessas pessoas. Eu não tenho roupa pra isso, cara.
Ah, tá.
Tem que me produzir bem pra vir falar dessas
pessoas, cara. Claro.
Não é assim.
Mas, pô, a gente
aqui,
podia
aqui, Frank Miller é chinelão, cara.
A gente podia convidá-los.
Sessões de visita, né,
o cara? Wagner é tranquilo. O Marcelo de Salete também acho. O Quintanilha tem o problema do fuso, né? O fuso horário, não sei que horas são. Sim. Lá. Sim.
O Quintanilha acho que são umas 4, 5 horas na nossa frente, cara. Uma outra questão, o It Club desse mês vai ser o livro do Diniz, né? A Revolta da Vacina.
Verdade, é isso, né? Verdade.
Então, confirma pra mim, é isso, né?
É, isso mesmo. A Revolta da Vacina do André Diniz.
Do André, que será agora pela Dark Side.
Isso, lá no It Club, pra quem quiser comparecer aí, é só entrar no site da Itiban. Ou melhor, no Instagram da Itiban, faz uma pergunta lá como é que faz pra entrar e tal, que a Miti sabe como é que faz.
Olha, o pessoal deu um monte de sugestões legais aqui.
Porra, várias.
O Blazer do
Starling.
Sim.
O programa MSP. Do selo MSP. É que do MSP a gente já fez na rádio, né, cara? Já tá pronto.
Sim. Ah, mas a gente pode retomar aqui, porque aqui é outra coisa, né, cara? É um reboot, né?
Reboot.
É o podcast reboot.
Ó, Gilberto Hernandes, Daniel Close, Charles Burns. É, então. Mas então é isso, Liber. Acho que deu, né? Então, vamos dar tchau. Tchau, pessoal. Obrigadão. Não vai dar pra gente listar todo mundo aqui, mas brigadão mesmo. Foi quase 2 horas de papo, ó. 1 hora e 59 minutos. 1 hora e 58 minutos e 34 segundos. Então, porra, quem diria, né? Que ia durar tanto tempo um negócio sobre o
Brasil. A gente nunca sabe.
É,
a gente começa, a gente
tomara que o pessoal tenha aproveitado e tal. Ah, isso aqui é legal. Os melhores do Disney sem ser os clássicos. Esse eu curto. Esse eu curto muito. Eu adoro os quadrinhos da Disney. Aprendi
eu
a ler
por eles. Eu não vou poder te acompanhar nessa.
Ah, não. Então daí não dá. Mas eu gosto
não
muito.
Tenho eu não tenho a bagagem.
Gostamos muito.
Você é o cara. Chama o Naranjo, cara. Daí você é o Naranjo faz o programa.
Pois é. A gente podia convidar um desses.
Aí, ó.
Eles são divertidos. Naranjo é gente finíssima.
Faz com... Eu entro assim daí pra fazer mediação.
Isso.
Eu entro ali no meio. Eu fico de mediação num canto, daí você é o Naranjo falando dos quadrinhos Disney sem clássicos.
Isso. Não, pode ser com os clássicos também. Daí a gente fala do.
Né?
É que fala, não falar do Karl Barks dá dó, né? O cara é sensacional. Mas sim. Então é isso. Então, tchau, galera. Valeu, moçada, todo mundo.
Muito obrigado, pessoal. Se cuidem, usem máscara, cuidado
usem máscara.
Com o Covid.
É, porque o bicho tá pegando cada dia que passa.
O Zé.
Que tem mais uma pessoa ruim. É, sorteio um clássico aí, uma boa ideia do Matheus também, pode ser. Mas é isso. Então, Liber, vamos esperar mais 10 segundos só pra fechar com 2 horas. Só pra dizer, olha que legal, fechamos com 2 horas. Agora faltam 5 segundos. Agora faltam 3 segundos, 2 segundos. Tchau, Liber.
Tchau, gente.
Você ouviu Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.